E agora nós vamos falar de um ataque obtido via hacker, que foi exposto ontem num website. Constam as informações desse ataque de 2 milhões e 400 mil usuários do SUS, o Sistema Único de Saúde, e vazaram nome completo, nome da mãe, endereço, número de CPF, data de nascimento. Vamos saber quem foi, né? Como aconteceu isso. Vamos conversar com o empresário da área de tecnologia, Ricardo Becker. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes da CBN. É um prazer conversar com vocês novamente.
Prazer é todo nosso. Como que foi isso? Como que se teve acesso a esses dados? Quem que foi atingido com isso, Ricardo?
Marco, o acesso foi feito pela internet e foi explorada uma vulnerabilidade, um erro de programação, um erro de código, que foi identificado pelo atacante. E ele construiu um código capaz de extrair informações dessa vulnerabilidade.
Pois é, e dá para saber quem são esses usuários, né? Porque a gente já viu muitas vezes, Ricardo, a questão de uma pessoa que tem um parente internado, às vezes até em estado grave, e são vítimas de golpes, né? O telefone dessa pessoa toca, conhece, né, quem está internado, o que precisa, que tipo de doença tem. Então dá para saber se, por exemplo, aqui na região de Campinas alguém foi atingido, ou foi de uma maneira genérica, como que funcionou?
Marco, para identificar quais usuários foram afetados, eu acredito que o próprio SUS não vai abrir exatamente essa informação. Mas é sabido que existem, vou até citar, quadrilhas especializadas em captar esse tipo de informação, às vezes usando vulnerabilidades do código de programação dos sites, ou às vezes usando pessoas de dentro dos órgãos, né, das empresas e das instituições, levantando esses dados.
E nesse caso, como não dá para saber, também a pessoa, a gente vai falar daqui a pouco, da questão tecnológica de como que os hackers chegaram a isso. Mas algum usuário do SUS precisa se preocupar com algo desse tipo? Já foi algo resolvido?
Eu acho que o primeiro ponto para todo e qualquer usuário do SUS é se preocupar em relação a como as informações dele podem ser utilizadas. Então, verificar junto a órgãos de defesa do consumidor se novas contas foram abertas, fazer pesquisas em relação ao nome dele e ficar muito antenado em relação a todo e qualquer sinal de uso indevido dessas informações.
Muito bem, então agora falando da tecnologia, né? Como é que esse hacker achou uma brecha aí e conseguiu fazer esse ataque?
Existem estratégias já bem documentadas e boas práticas, que são chamadas de programação em código seguro, que evitam mostrar informações necessárias, evitam mostrar caminhos, acessos, justamente para quem não precisa ter informação. Quando não é aplicada uma boa prática, quando é feito um desenvolvimento e não é feito de forma segura, ou seja, não existe uma preocupação com segurança da informação, naturalmente existirão vulnerabilidades. E o atacante, o hacker, ele é um profissional altamente especializado, com muito conhecimento. Então, se for alguma coisa aparente, como me consta ser, né, nesse caso específico do SUS, fica fácil para identificar por onde entrar e como buscar essa informação, Marco.
E esse tipo de ataque, ele pode ser evitado?
Pode. O risco desse ataque pode ser diminuído muito. Né? Como eu te falei, existem boas práticas de programação, existem várias estratégias de segurança que não só podem, mas devem ser implementadas por qualquer instituição, seja pública ou privada.
Essas pessoas que tiveram aí os dados do SUS colhidos, né, por esse hacker, 2 milhões e 400 mil pessoas, isso pode prejudicar, por exemplo, esse hacker pode descobrir senha de banco, chega a esse ponto, porque a gente está falando aqui de dados pessoais, né?
Pode.
Mas pode descobrir?
Pode, com certeza. As pessoas, elas têm a tendência de criar senhas baseadas em padrões. E existem vários padrões muito, muito conhecidos, como data de nascimento, aniversário de filho, combinação de nomes. E esses padrões, uma vez que o hacker tem acesso aos dados, ele pode até de forma automatizada criar esses padrões e tentar os acessos. Então, é importante, sim, que, as pessoas elas tenham o hábito de trocar as senhas e não colocar senhas óbvias e que tenham um padrão definido.
Não, mas só para tranquilizar essas pessoas, não é que todo mundo tem a data de nascimento, por exemplo, como senha, né? Então, claro, é uma tentativa do hacker, né? Não é quem teve os dados aí colhidos por esse hacker que vai ter acesso a todas as senhas, né?
Correto, correto.
Muito bem. Bom, e os que tiveram dados vazados, como você já disse, né, Ricardo, eles não vão saber quem são, mas o que, que eles devem fazer? Mudar a senha, acho que você já respondeu, né? E o que, como que o governo federal, o Ministério da Saúde, poderiam sanar esse problema aí ocorrido?
Bom, fazendo uma revisão, bom, em primeiro lugar, em específico no sistema que foi explorado, já fazer uma correção emergencial. Segundo ponto, tão urgente quanto, é fazer uma revisão, olhando as boas práticas, olhando o código seguro de todos os sistemas expostos na internet. Então, e não só o Ministério da Saúde, mas isso tem que ser aplicado no governo como um todo, porque não é a primeira vez que vazam dados do governo, não é a primeira vez que vulnerabilidades de sistemas governamentais são exploradas. E se o governo não se movimentar no sentido de olhar para a segurança da informação de uma forma mais séria, não vai ser a última.
É, isso que é preocupante, né? E a gente quando entra, por exemplo, num site de banco, né? Ou no computador de casa, no celular você usa mais o aplicativo, né? Mais a questão do computador mesmo. Quando a gente entra, tem a criptografia de segurança, né? O HTTPS. Isso Sim. aí também teria que ser mudado também no governo, no Ministério da Saúde?
Usar conexão criptografada é uma coisa extremamente óbvia e que todo mundo deveria, todos os fornecedores de acesso externo já deveriam usar, né? Então, questionar se eles têm ou não usar isso é uma coisa muito óbvia. Sim, tem que usar, porque a criptografia ela vai garantir que a informação ela vai ser acessada apenas pelas pontas. Ninguém que esteja no meio do caminho desse tráfego vai conseguir ter acesso. Então, com certeza, tem que ter.
Tá certo. Bom, e também tem outras esferas do governo, né? O Ministério da Fazenda recebe o imposto de renda que todo mundo está declarando, né? É preocupante essa situação, Ricardo?
Marco, eu costumo dizer o seguinte, não existe nada 100% seguro. Se algo não foi explorado é porque a vulnerabilidade não foi identificada ainda, não foi descoberta. Então, novamente, da mesma forma que o governo ele precisa olhar o sistema que foi atacado agora, ele tem que revisar todos os sistemas, inclusive imposto de renda, sem dúvida. O Ministério da Fazenda é conhecidamente um dos órgãos que mais sofre ataque e, sem dúvida, ele já tem investimento feito em segurança, mas preocupação em segurança nunca é demais.
O hacker está sempre à frente do sistema de segurança?
Geralmente ele identifica a vulnerabilidade para a vulnerabilidade ser corrigida posteriormente. Então, geralmente sim.
E para se resolver isso, os poderes executivos, né, governo federal, governo do estado, prefeitura das cidades, poderia ter uma pasta ou divisão especificamente para cuidar dos dados dos cidadãos? Isso aí ajudaria a resolver ou a internet também está muito à frente disso?
Toda a regulamentação que visa aumentar a proteção dos dados, ela é bem-vinda. E, inclusive, no ano passado foi colocada uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um anexo do Marco Civil da Internet, justamente para regulamentar como as informações das pessoas, da pessoa física, podem ser utilizadas e devem ser acessadas. E o governo ele não está fora dessa regulamentação, isso vale para todo mundo. Claro que para o governo existem algumas regras um pouco diferentes, mas no que tange proteção aos dados, a lei cobre também isso. Então, naturalmente, a partir do momento que a lei geral ela entrar em vigência, que vai acontecer em agosto do ano que vem, o governo ele vai ter que investir muito nisso, senão ele mesmo vai se penalizar. Então, sim, é importante sim que todas as esferas tenham áreas específicas além da regulamentação por lei.
Tá certo. Então, Ricardo, quem teve, né, esses dados aí do SUS vazados, por mais que já tenha sido descoberto, né, então já foi resolvido o problema, mas, por exemplo, recebe uma ligação de alguém que tenha os dados, isso seria perceptível que a pessoa teve os dados invadidos? Como ela deve proceder?
Em primeiro lugar, se for alguma coisa que caracterize, se esse contato, se essa ligação, né, se essa manifestação caracterizar um crime, a pessoa precisa registrar isso via boletim de ocorrência e jamais, em hipótese alguma, ceder às solicitações do criminoso, né? Porque o hacker ele deixa de ser um especialista em tecnologia e passa a ser criminoso, né? A gente precisa diferenciar hacker e criminoso, são coisas bem diferentes. Então, não ceder jamais e contactar a polícia.
Mas o hacker ele não é criminoso, não é um crime cibernético, vazar dados de pessoas?
O vazamento de dados, sim. Né? O vazamento de dados, sim. A partir do momento que o hacker ele usa essa informação expondo pessoas ou gerando danos de qualquer natureza, ele passa a ser um criminoso. O fato de explorar uma vulnerabilidade, isso não, teoricamente não caracteriza o crime, tá? Mas expor os dados e causar prejuízos, aí sim.
Bom, então está resolvido a situação, né? Porque já se descobriu. Para chegar até o hacker também não é tão fácil, né, Ricardo?
É bem difícil. Não é impossível, mas é um esforço que precisa ser avaliado se deverá ser feito ou não. Às vezes é melhor investir esforços na correção do problema.
Ah, é melhor do que procurar quem está fazendo isso aí.
Dependendo do dano, né? Dependendo do crime.
Bom, e também, pelo que eu estou vendo aqui, 1% dos usuários do SUS tiveram os dados expostos, né? Então, isso significa que depois que isso acontece, tem uma correria ali para que se resolva, né? Então, agora, nesse momento, essa maneira como foi invadido não vai acontecer de novo.
A gente não pode afirmar que não vai acontecer de novo, né, Marco?
É.
E em relação a 1%, a tolerância para vulnerabilidade é zero. Então,
claro,
do ponto de vista de segurança da informação, uma ocorrência ou 1 milhão de ocorrências, elas perante a falha, é a mesma coisa.
Sim.
Então, o governo ele precisa se preocupar, ele precisa investir, precisa olhar de uma forma mais séria a questão da segurança da informação.
Bom, e também, né, a gente começou a falar aqui sobre esse vazamento de dados, mas não dissemos que foi colocado num site. Esse site ficou pouco tempo no ar, já foi retirado? Qual que foi o fim aí após essa invasão?
Geralmente, essas informações elas ficam num determinado período e depois são desativadas, né? É basicamente para demonstrar que houve o acesso é uma prova real do que foi feito.
Ou seja, não tem ninguém com o dado exposto neste momento, né? Por mais que o hacker tenha tido acesso, não tem nenhum site vazando isso, né?
Não que eu conheça.
Tá certo. Ricardo Becker, empresário da área de tecnologia, explicou um pouquinho essa invasão, né? De várias que acontecem, ontem aconteceu com 2 milhões e 400 usuários do Sistema Único de Saúde. Os nomes deles, das famílias, apareceram no site, mas já foram retirados. Ricardo, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde para você.
Marco, eu que agradeço, boa tarde a todos.